Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 10 ao 15. Ofertas para os cristãos da Judeia.
Bom dia. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que eles cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a Ele como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Amém.
A ata está disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata está...
Desculpa, presidente.
Quero com a palavra o vereador Clemente.
Uma pequena retificação na ata que eu quero que conste de forma explícita na ata, mesmo que conste ali que as discussões estão à disposição, mas que fique de forma explícita na ata a solicitação de Vossa Excelência pelo cumprimento do regimento ontem, na última sessão.
Terça-feira,
que houve intervenção de Vossa Excelência para que o regimento fosse cumprido. Durante uma manifestação e que inclusive se acalorou o momento, eu preciso que fique constado em ata de forma explícita. Muito obrigado.
Colocamos então a solicitação do vereador Clemente para o expediente, para a correção da ata. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Com ressalva então da correção, a ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento livre, número 11, do CIMUR, participa da reunião a presidente Andréa do Canto Osório para tratar de questões do funcionalismo.
Convidamos, então, para participar da tribuna, a senhora Andréa do Canto Osório. A palavra está à sua disposição.
Bom dia, presidente, bom dia, senhora vereadora, senhores vereadores. É uma pena que não estão todos, né, hoje aqui. Trago hoje problemas, situações importantíssimas sobre o servidor público municipal. Num mês que nós já esperávamos aí o anúncio de uma revisão geral anual, né, tendo em vista a alta defasagem dos salários dos servidores, né, principalmente aqueles que ganham menos que um salário mínimo, mas, né, diante do ocorrido, né, no estado do Rio Grande do Sul, nós entendemos que talvez isso não seja possível, e nós nos solidarizamos enquanto entidade, e falando já em nome dos servidores, com todos os nossos irmãos riograndenses, né, que tiveram, que passaram, né, e ainda estão passando por toda essa calamidade, por toda essa tragédia. Mas, não posso deixar de falar de todos os problemas que vêm ocorrendo, não só nesse governo, mas em todos os governos, que de um tempo para cá, né, parece que agravou. E eu vou começar falando de uma situação que é emergencial, que vem sendo clamada pelos servidores, que é exatamente isso que eu falei agora. As pessoas, o nicho de servidores que ganham menos que um salário mínimo. Eu falava isso na reunião que tivemos ontem com o executivo. As pessoas trabalham um mês inteiro, né, para resolverem seus problemas no final do mês, pagarem suas contas, só que isso não acontece. Porque existe um nicho de servidores, né, que ganha menos, senhoras, senhores vereadores, senhora vereadora, menos que um salário mínimo. E eu gostaria, sim, ó, nós não tivemos, pela correria até do dia a dia, atendimentos que fazemos, e eu vou chegar nessa parte, nós não conseguimos fazer uma explanação no Data Show para mostrar para vocês o valor que está hoje a cesta básica, que é impossível alcançar tudo que é necessário para a família dos servidores públicos que ganham menos de um salário mínimo. A situação é de calamidade também aqui, interna, na máquina pública do município, tá? De Uruguaiana. E isso já vem se arrastando há muito tempo, seja por defasagem salarial, seja pela falta das revisões gerais anuais, né, de uma forma que compense realmente a inflação, seja pela falta de promoções que não são feitas pelo Executivo desde 2001. E por isso que eu digo que não é só neste governo que se arrastam esses problemas, mas já vem de muitos governos atrás. Há 2001, aí os senhores imaginem, foram feitas as últimas promoções. E essas promoções, vereadores, são promoções que constam no edital quando a gente vai fazer o concurso. Quando uma pessoa vai prestar um concurso público, ali já diz que tu tem progressão na carreira. Tá? Que de dois em dois anos, né, nos anos ímpares, serão feitas, realizadas as promoções. Que desde 2001, e por isso eu desconsiderei, nós só conseguimos as de 2015 judicialmente. Então eu desconsiderei porque não foram feitas pelo município. E é por isso, por essas razões, por não serem feitas as promoções, não serem obedecidas as leis, é que o sindicato acaba, né, de ter que ajuizar as questões para que se cumpram. E daí aquilo que nós falávamos ontem também na reunião. Sequestros de 6, de 8 milhões, como já ocorreram, né, nos governos anteriores, quando ainda éramos seletistas, né, e a culpa não é do regime seletista, né, não é do regime que abraçava os servidores na época. A culpa era dos gestores que não cumpriam aquilo que a lei determinava. E nós tentávamos sempre, é bom que isso seja frisado, né, que o sindicato é gente boa, tá? O sindicato é muito gente boa, porque o sindicato sempre tentou dialogar antes com os gestores. Vamos ajeitar essa promoção que está atrasada, vamos, né, fazer isso aí para não deixar passar, não virar uma bola de neve. Né? E só depois de muita conversa, e nenhuma atitude, é que nós ajuizávamos as questões, porque também não podemos prevaricar no cargo que nós ocupamos. E nós estamos ali para defender os direitos dos servidores, e é isso que nós faremos enquanto nós estivermos lá, enquanto essa diretoria estiver lá no sindicato, é isso que nós vamos fazer. De forma coesa, coerente, tá? E com diálogo de preferência. Porque nós sabemos também que para a máquina pública, para o ente público, é horrível tu ajuizar uma causa. Que ela se torna 3 ou 4 vezes maior, né, o valor. Então, nós preferimos, é claro, conversar, dialogar e acertar administrativamente. E eu vou contar uma história bem rápida dentro desse contexto para vocês entenderem a nossa boa vontade. Na época do governo Schneider, eu vou falar o nome dos prefeitos, porque às vezes eu não lembro os anos, né, por causa da Covid, sempre estou dizendo que isso afetou bastante a minha memória e eu tenho que me servir, às vezes, de alguns subterfúgios para poder me fazer entender. No governo Schneider, tá, nós tínhamos uma dívida da cesta básica, que é o PAS, né, até hoje, que já foi reformulado, e graças a Deus a gente conseguiu, com diálogo, né, nesse governo, que o PAS fosse e tivesse um reajuste merecido para os servidores. Mas, na época, nós tínhamos uma dívida de R$1,5 milhão. Tá? O município, no caso, com os servidores, tá? Que tinha ficado para trás, que este governo, né, o governo Schneider, não tinham pago. E somava, né, esse valor de R$1,5 milhão, para os senhores entenderem. Nós fomos até a promotoria pública do trabalho, né, na época, que é aqui nesse edifício aqui na Bento Martins, ali. Fomos lá e conversamos, tá, com o procurador na época, e o procurador intermediou uma tentativa de conciliação com o atual prefeito, né, na época, o prefeito Schneider. O que o sindicato propôs? arriscando a sua popularidade, vamos dizer assim, arriscando a sua credibilidade, o que, que nós propusemos lá na hora? Bom, o que, que a gente pode fazer? A gente abre mão dessa dívida, a prefeitura não precisa pagar essa dívida, mas implanta a partir do mês que vem o PAS. Olha só, para vocês terem uma ideia. E isso eu tenho por testemunho o próprio procurador ali, eu não estou falando e contando historinha. Tá? Isso aconteceu. O que houve? Qual foi a decisão do governo na época? Não. Não quiseram que nós, então, ajuizássemos as causas. E aí fica complicado, né? Quando nós queremos resolver, quando nós damos uma chance dessas, e aí a pessoa recusa. Aí fica complicado. É, e aí por isso que às vezes nos enxergam, né, com os maus olhos, né? O sindicato é aquele pessoal lá, né, não dá para se juntar com aquele pessoal. Bom, mas enfim, essas são todas as nossas tentativas em todos os governos. No governo Rony não foi diferente, né, em todos os governos em que a nossa diretoria estava lá, foi assim. E infelizmente nós não tivemos êxito. Então as promoções, para os senhores terem uma ideia, desde 2001, nós não temos promoções e progressão na carreira. Só progride após 10 anos quem não foi promovido, e assim mesmo, né, tu tem que ir lá no Recursos Humanos e fazer um requerimento, lembrando, porque se deixar, passa, e não é aquela coisa automática como deveria e como tem previsão legal. Tá? E aí também é outro assunto que eu vou chegar lá, que é a questão dos prazos lá nos Recursos Humanos, das solicitações dos servidores, que não tem ônus, né, não tem custo nenhum. As pessoas vão lá, fazem os seus requerimentos, as solicitações, passa um mês, passa dois meses, passa três meses e a pessoa não tem uma resposta. E aqui ninguém está dizendo que a resposta tem que ser positiva. Não é aquilo que eu quero, eu não quero assim que digam aquilo que eu quero ouvir. Eu quero que me deem uma resposta. E nem isso nós temos. Isso são questões de fácil resolução, porque não depende de ônus para o município. Depende de trabalho, depende de coordenação do RH, da Folha, enfim, né, desses órgãos para os quais nós fazemos as solicitações. A licença-prêmio. Tá? A licença-prêmio, quando foi remodelado o estatuto, quando foi feita a transposição do funcionalismo, foram feitas algumas adequações, tá, do nosso estatuto, que não é um plano de carreira, é um estatuto. Tá? E a licença-prêmio, pasmem os senhores, quando nós completamos 10 anos de serviço ininterrupto ao município, nós temos direito a 6 meses de licença-prêmio remunerado. Só que a lei foi adequada de uma forma que eu completei esses 10 anos, eu quero tirar a minha licença. O município tem até 120 meses para conceder, ou seja, o município tem mais 10 anos para conceder. Fica quase que impossível tu tirar a licença-prêmio. É quase como se fosse suprimida. Se nós formos levar o pé da letra, né, é quase uma supressão da licença-prêmio. Porque tu já vai estar com 20 anos de município, tu imagina, tu fez 10, né, tu espera mais 10, tu já está com 20. Tu já está quase 25, lá é o final de carreira, né, da progressão da carreira e tal. E aí como é que as tuas vantagens, como é que tu usufrui delas e que estão previstas no estatuto? Vale salientar que na reformulação desse estatuto, o sindicato não foi chamado para participar. Essa mágoa e esta queixa, bom, infelizmente eu vou ter de todos os governos, né? Nenhum deles agora, graças a Deus também agora, eu sempre agradeço a Deus que agora os diálogos estão se estabelecendo, né? Ultimamente nós temos sido chamados para colaborar, né, em praticamente todos os eventos. Mas não era assim, né? Não era assim antigamente. Os prazos eu já falei, né, as licenças. Elas também, a questão das licenças, elas podem ser concedidas em pecúnio. Tem uma previsão conforme disponibilidade financeira do município, diz a lei. Só que existe uma discrepância, porque algumas são concedidas e outras não. E aí não se tem um critério para conceder. Um dos critérios, né, mais latentes é o da disponibilidade financeira, que eu até entendo. Se o município tem disponibilidade financeira, ele vai fazer. Se não tem, não vai fazer. Só que muitas pessoas recebem, conseguem, outras não. E aí eu entendo que teria que se estabelecer alguns critérios, até comprobatórios. Porque os servidores, senhores vereadores, muitas vezes são induzidos a alegar doença, problemas de saúde, para poder receber essas licenças. E eu entendo que teria que ter uma adequação na lei com relação ao tempo e com relação aos critérios para o pagamento em pecúnia dessa licença. Para que seja feita de forma justa, né? Como manda que a administração pública seja, que trate os iguais como igual. Ah, então, essa seria uma das questões que nós viemos aqui explanar para vocês e apelar para que vocês, junto ao Executivo, enquanto poder fiscalizador, né, consigam, ou tentem, pelo menos, né, que essas adequações extremamente necessárias sejam feitas. É, com relação a essas promoções, ainda os estatutários são os mais atingidos. Tá? São os que mais sofrem por isso, porque eles já estão até, acho que desde antes dessa data, sem promoções. Nós, seletistas, conseguimos, quando éramos seletistas, porque, como disse, as de 2015, né, elas foram ganhas na justiça. Tá? Então, claro, nós temos essa vantagem, tínhamos, né, essa vantagem. A questão também do valorizador, da valorização dos servidores, e a gente já viu aí uma valorização do magistério, né, com a questão das horas de atividades, que apesar de ser lei, deveria ser cumprida, não deixa de ser uma valorização que foi efetivada, né, embora, e eu já aproveito aqui para deixar os senhores a par, embora nós já tenhamos muitas queixas de que não está funcionando como acordado e como aprovado aqui nessa Câmara, nessa casa. Tá? Nós tivemos já várias queixas sobre isso. Mas é para uma outra oportunidade. A valorização dos servidores que me refiro são coisas, como disse, que não custam para o município. E são várias situações que se podem adequar, que valorizem os servidores como os auxiliares pedagógicos, serventes, cozinheiros, guardas, secretárias, auxiliares de secretaria, operários, né, de secretaria de obras. São adequações simples que o sindicato tem, um estudo, tem até projetos de lei que podem ser encaminhados por qualquer um de vossas excelências aqui, porque não tem vício de origem, ou seja, não tem custo para o município, e que os servidores necessitam, precisam, para se sentirem valorizados, ao menos, nesses quesitos aí. Porque nós sabemos também que a parte financeira é difícil, que a situação do funcionalismo hoje não vai ser resolvida de um ano para o outro, de um governo para o outro. Nós sabemos disso, o sindicato tem toda a consciência disso. Só que o problema também não pode ser colocado debaixo do tapete, ou o próximo prefeito, né, e aí já vou aproveitar para quem vai se candidatar ao cargo, né, que eu acho que vai pegar uma batata quente, mas, né, enfim, que é de gosto o regalo da vida, como a gente diz, né. Eu acho que tem que começar a se preparar para enfrentar esse problema de frente e não enfiar a cabeça na terra que nem avestruz, né. Vamos botar o olho no problema e dizer, bom, o que, que a gente pode fazer para começar amenizando esse problema? Ah, e o problema das pessoas que ganham menos que um salário mínimo, vou voltar lá no início, ela decorre, nós fizemos também um estudo, de uma reforma administrativa e um plano de carreira que contemple todas essas questões daí salariais. E a gente sabe que ninguém vai passar a ganhar de 700, 2 mil reais de básico, a gente sabe disso. Mas que pelo menos alcance o salário mínimo, meu Deus do céu, eu fico pensando, sabe, vou expor um pouco a minha vida pessoal aqui, eu ganho 3.800 e alguma coisa com 27 anos de casa eu tenho, tá, de prefeitura. Se eu estou numa situação boa hoje, é porque eu tenho um MEI, né, uma microempresa, sou uma microempreendedora, né, que tenho um salário extra e... né, que me casei razoavelmente bem, né? Então o marido aguenta muito as pontas, né? Então posso dizer que estou bem, mas meu Deus, eu vou no mercado e fico pensando, quem ganha menos que um salário? A gente compra meia dúzia de sacola, pessoal, meia dúzia de sacola, e vai 400, 500, 700, tu não gasta menos de 600 no mercado para comprar o básico do básico, às vezes nem a carne. Tem servidor, a gente sabe disso, que não come carne, gente. Que come puxeiro. Come puxeiro e frango. Eu já vi servidor me contar que come pata de galinha. Vocês já viram lá no estoque, quem gosta de comida, como é que a gente diz, exótica? Tem pata de galinha para vender a R$6 o pacote, sabe? Né? E é bom, eu concordo com o senhor, eu gosto. Eu, se eu fizer uma sopa, eu como. Mas acontece que a pessoa não vive só disso, né? Não vive só de pata de galinha, né? Não tem como sobreviver, né? É, puxeiro, gente, puxeiro, que assim, é só aquele osso com gordura, com nervo, com coisa. Eu já vi, eu já encontrei servidor no mercado comprando isso. O sindicato já teve que ir lá na casa do servidor de chão batido. Sabe, eu gostaria, só que eu não posso, por questão de ética e de não constranger os nossos servidores, chegar numa casa e fotografar a situação do servidor, dos armários do servidor. Nós já tivemos que ir lá comprar cesta básica, pagar água e luz de servidor. O sindicato já fez isso. E aí me entristece, sabe, quando alguém diz que o sindicato não faz nada. É óbvio que isso aí eu não vou postar. Eu jamais vou dizer, ah, o sindicato foi lá e deu, gastou tanto e coisa. Está lá na minha contabilidade, né, para comprovar o que foi aquele dinheiro e tal. Porque a situação é assim, o servidor chega na frente, na minha frente, sentado e chora. Chora. O servidor literalmente chora. Os guris que ficam ali na sala ali, que é uma divisória daquelas de escritório, você ouve tudo, né? A gente diz que tem privacidade, mas na verdade os guris ali ouvem o choro do servidor. Tá? E não é pouco não, gente. Não é pouca gente. Tá? Então, assim, essa data, que era para ser assim, uma data assim, de nós até comemorarmos, né, uma revisão geral anual, é um pouco maior, até porque não tivemos ano passado, né, e infelizmente com essa tragédia, os servidores não poderão comemorar e mais uma vez vão esperar. Mas eu gostaria, sim, de pedir que eles não esperassem em vão e que os senhores conversassem com o executivo, porque apesar de toda a calamidade, como eu disse, tem questões que não precisa de dinheiro, né? Tem questões que não precisa de verbas. É, e seria um alento, não seria uma compensação, não seria uma coisa que nós esperávamos, mas é um alento para o funcionalismo ser lembrado. E, além disso, né, além das questões financeiras que assolam o nosso servidor, aqueles que ganham menos, né, que a gente sabe, e aí depois a gente leva a culpa. Né, uma vez o vereador Marcelo, muito tempo atrás, acho que no outro mandato dele, disse que o servidor era Marajá. Eu digo, sim, tem meia dúzia que é mesmo, ganha mais que o prefeito. E aí quer que tire gratificação dos outros, quer que tire isso dos outros, hora extra dos outros, mas claro, não afeta um pila no seu salário, né? Aí é fácil dizer que tire, né? É, quando não afeta na vida da gente, é fácil a gente dizer, ah, tira que aí tu economiza nisso, economiza naquilo, né? E não se dá conta que aquilo ali já é o padrão de vida da pessoa, já é o que ela come durante o mês com a família, já é o que ela veste, já é o que ela calça, né? E já está esgoelado, né? Aí também... O vereador falou outro dia, pena que ele não está aqui hoje, em educação financeira. Eu concordo plenamente. Eu acho que educação financeira tinha que ser nas escolas, lá quando as crianças, né, estão crescendo para já adquirirem bons hábitos educacionais financeiros. Só que, peraí, um salário que chega estourando a R$1.000, R$1.200, quem é que vai ser educado, pessoal? Quem é que vai ser educado? Mas eu seria extremamente mal educada. Eu ia ser muito mal educada. Eu ia, se meu filho estivesse pedindo comida, estivesse chorando, estivesse doente, mas eu ia extrapolar tudo que era limite que eu tivesse. Mas quem é que vê um filho querendo comer, querendo... E até vou dizer, querendo vestir uma roupinha melhor, por que não? Né? Mas eu ia extrapolar tudo que era limite. Então a gente entende, e eu fico assim, uma certa mágoa quando a gente coloca aqueles problemas do convênio, né? E aí diz assim, mas o servidor que extrapola, o servidor não tem educação financeira. É muito fácil dizer isso quando as nossas necessidades estão supridas. É muito fácil. Sabe? Então eu acredito que as pessoas têm que ter um pouco mais de olhar empático, né, e solidário para as pessoas e saber que tem gente que não ganha aquilo que eu ganho. Eu me considero, dentre esse nicho que eu citei para vocês aqui, porque o meu concurso de origem é cozinheira, e eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu concurso é cozinheira, tá? Porque eu consegui chegar num patamar através do meu esforço, estudando, né? E através do meu esforço. Então, eu tenho orgulho, as pessoas às vezes acham que a gente não gosta, né? Ou que tem vergonha, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou cozinheira. É. E eu me considero uma privilegiada dentro desse nicho aí, ó, de ganhar R$3.800 com 27 anos de prefeitura, porque tem gente que está ganhando com os descontos, né, INSS e tal, está ganhando 1.000, 1.100, 1.200. Agora eu fico imaginando essa pessoa, se ela não extrapola limites, ela tem que dar uma aula de educação financeira, porque sobreviver o mês inteiro com esse valor aí, tu tem que ser ninja. Tu tem que ser ninja. E alimentar os filhos e às vezes ainda pagar aluguel. Porque tem gente que paga aluguel. Nem todo mundo tem casa própria. Então, pessoal, falando assim, ó, dessas questões financeiras, ainda nós temos, e aí eu vou terminar com esse tópico, e os guris podem me levantar o dedinho ali se eu estiver esquecendo de alguma coisa, né? Que eu costumo dizer, né, que os guris são o meu respaldo e aquele chaveirinho que está ali é meu braço direito e esquerdo e muitas vezes o cérebro, né, que eu esqueço e ela me lembra. Nós temos as perseguições, pasmem os senhores e as senhoras, perseguições na saúde, com os agentes, perseguições na educação, né, perseguições em vários setores do município, que nós temos que ainda intermediar, né, e tentar conciliar, ou então temos que, infelizmente, né, partir para o âmbito judicial, né, para que os servidores, além de estarem financeiramente achatados, não sejam achacados também, né, pelos assédios, pelas perseguições. Agora, principalmente, assim, o que mais a gente ouve é até uma chantagem, né? Em relação, vou dar um exemplo, em relação a auxiliares pedagógicos, serventes, cozinheiros, o pessoal que trabalha na escola, né? Bom, se tu não vier no sábado letivo que vai ter, embora eles não tenham obrigação, porque a carga horária deles acaba na sexta-feira, tu vai ter que vir trabalhar no recesso. Tá? Assim é com os auxiliares. Se tu não assumir a turma da fulana que faltou, tu não vai ter recesso. Tá? Tu não vai ficar no recesso. O que é o recesso? Recesso escolar é aquele período em que as crianças estão de férias. E que, em tese, todos os servidores que trabalham em educação podem ser chamados, porque é uma concessão. Tá? Nós entendemos que é uma concessão. Agora, eu pergunto para as senhoras e para os senhores, o que um servente, um cozinheiro, um auxiliar pedagógico, né? Os guardas, eu não vou dizer, os guardas escolares, porque tem que cuidar do patrimônio, mas auxiliar de secretaria e secretários, o que eles vão fazer lá quando as crianças não estão? Gastar água e luz da escola? Ficar lá fazendo o quê? O que eles vão ficar fazendo lá? Nada. É simplesmente um castigo. Enquanto todos os outros estão de férias, eu estou lá cumprindo meu horário, sentado, olhando para a parede. Então, isso que eu chamo de valorização, e está sendo usado como moeda de troca, de barganha, para fazer o que não é para ser feito, porque auxiliar pedagógico, por exemplo, não tem que assumir turma de professor. Até porque não valida nem ano letivo, aliás, perdão, dia letivo. Isso está acontecendo. Eu vou fazer essas denúncias posteriormente na comissão, que é para esse assunto, né? Vou fazer essa denúncia aí, em seguida vou estar fazendo essa denúncia. Porque acredito, inclusive, porque eu dei uma pincelada nesse assunto, que o governo, a cúpula do governo, não estava nem sabendo disso aí que estava acontecendo. E vou dizer mais para os senhores, tem um documento, tá? Eu estou largando isso hoje aqui, praticamente público, né? Porque não sei se está sendo transmitida a sessão. Tem um documento que, olha só, usa essa palavra, transforma estagiários em auxiliares pedagógicos. Senhores, senhoras, auxiliares pedagógicos têm formação, eles são geralmente concursados ao processo seletivo, mas estagiários são crianças, praticamente. Cuidando, exatamente. Aprendizes cuidando de outras crianças. Aí depois acontece o que aconteceu há 30 anos atrás, lá na casinha da Emília. E aí não adianta mais chorar sobre o leite derramado. E eles estão sendo compelidos. Porque aí, tu fica, tu ganha uma folga. Tem isso também. Se tu não fica, tu não tem o recesso. Se tu não vem, é tudo assim. E isso aí vai acabar causando situações irreversíveis, que depois de acontecer, não adianta. Não adianta. Isso também eu vou estar denunciando na promotoria pública. Nós já fizemos, já tinha sido feito até acho que um TAC com o município, para que se adequasse e não se utilizasse mais, né, nem auxiliares e muito menos estagiários para cobrir professores, né, que faltam, e que faltam muitas vezes por atestado médico, que é justificável e não se discute, né, mas que não pode ser feito dessa forma. Não pode. A lei, se não diz que não pode colocar estagiários, ela prevê que o dia letivo só é válido com a presença do professor. Né? Ela prevê nas atribuições dos auxiliares aquilo que eles têm que fazer, e não está dentre elas assumir uma turma. Né? Os auxiliares já estavam pedindo, foram até o sindicato, e pediram se não teria como fazer uma equiparação, pelo menos ao salário, ao piso do magistério, porque eles estavam fazendo as mesmas atribuições dos professores. E não, eles ganham infinitamente menos. Para assumir uma tarefa que, além de não ser deles, se acontecer qualquer coisa, eles são os responsáveis na sala ali dentro. Eles estão sozinhos. E aí todo mundo me pergunta, mas tu não tem competência para tratar da questão do direito das crianças? Não, não tenho. Das crianças eu não tenho mesmo. O sindicato não tem essa competência. Mas ele tem competência de zelar pelo servidor. E se respingar no servidor? Como aconteceu lá na casinha de Emília, onde estavam exatamente duas estagiárias cuidando dos alunos. A diretora mandou, e eu sei porque eu trabalhava lá na época, eu estava dentro da casinha de Emília na época, então eu sei bem como é que aconteceu a coisa. Ela mandou que as estagiárias fossem recolher brindes para a quermesse. As estagiárias, né, que estavam lá foram recolher os brindes, pediram para uma servente que estava lá dar uma reparada nas crianças que estavam dormindo. Isto, exatamente. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? O vereador está me lembrando aqui, né, do ocorrido lá. E aí depois não adianta. Mães perderam seus filhos, né? Servidores foram condenados e pagaram. 24 anos, mais ou menos, 25, né? Que faz o que aconteceu. Então, nós estamos alertando, que fique registrado esse alerta aqui, que nós, que o sindicato alertou para isso aí. Alertou, e eu vinha recebendo as denúncias, começou com uma, começou com duas, tinha cessado. Passou um tempo assim que cessou e agora começou de novo. Eu digo, bom, agora que eu já tenho uma certa quantidade de denúncias sobre isso, né, vou levar o conhecimento da Câmara e também dos órgãos competentes, para que haja uma prevenção. Porque nós não podemos ficar de braços cruzados, assistindo uma situação dessa, recebendo denúncia, e não colocar para os senhores e para as senhoras. Então, se eu não esqueci de nada, eu anotei os tópicos aqui, se eu não esqueci de nada, acho que está tudo ok, né, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer, né? E gostaria de pedir, e sem vergonha nenhuma, porque quando tu representa uma categoria, tu não pode ter orgulho, tu não pode ter a tua autoestima, achar que vai afetar ou não, implorar para vocês, tá? Que vocês realmente peguem esse apanhado de coisas e conversem com o executivo hoje, porque muitas coisas daqui, Delgado, tu que és o líder do governo, podem ser sanadas sem gastar um centavo. E eu acho que aí o Rony termina com chave de ouro a gestão dele, tendo em vista que nós sabemos que é obrigação pagar em dia, mas nós reconhecemos também o esforço, né? Porque também nós também não conseguimos pagar as nossas contas, que é uma obrigação em dia muitas vezes. Né? Eu sei que eu tenho que chegar lá e pagar minha luz todo dia 30, mas às vezes não dá. E a gente sabe que o mesmo problema, e por isso eu disse para o Rony ontem que eu me solidarizava muito com ele, porque eu opero no vermelho todos os meses no sindicato, devido aos problemas do convênio. Né? Só que a gente sabe que não dá. E quando a pessoa se esforça para fazer aquilo, eu acho que é um esforço, né, que a gente tem que reconhecer, do pagamento em dia, para não deixar na mão, para quando... Bom, eu espero para aquele dia, e realmente aquele dia chega. Né? Senão tu espera, aí tu trata com o teu credor, não, tal dia eu vou ter que pagar, aí chega aquele dia, não vem. Ah, pá, mas não deu, não me pagou. Tá, então isso aí é importante. Aí eu acho que, de repente, se conseguisse resolver esses outros problemas aí que eu citei, né, daqui a pouco... se encerra aí um governo, pelo menos nesses quesitos aí, né, com uma gestão boa, né, com uma gestão, não vou dizer ótima, porque eu acho que ninguém vai conseguir em Uruguaiana fazer uma ótima gestão, até por conta dos recursos. Eu agradeço aos senhores e às senhoras, senhor presidente, o espaço, né, da tribuna, com certeza vou ocupar mais vezes, né, porque nós temos aí diariamente muitos problemas, e as denúncias virão às comissões competentes. Tá? Muito obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jossé.
Senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zuma, colegas vereadores, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social e a todos os representantes do CIMUR. Andréa, em primeiro lugar, quero te agradecer, em nome do Poder Legislativo, nós fizemos parte ontem representando o senhor presidente, que estava em outra agenda, o presidente Padovani, em uma reunião solicitada no gabinete do prefeito, e atendendo um pedido do nosso presidente, eu me fiz presente lá e, mais uma vez, a entidade CIMUR estava representada pela sua diretoria. E, de prontamente, André, o CIMUR se solidarizou com a situação emergencial que se encontra não somente o município de Uruguaiana, mas a realidade do nosso estado, que bateu nossas portas, já confirmada com alguns repasses a menos na semana passada, na última terça-feira, melhor esclarecendo, presidente. Então a situação é bem séria, e o CIMUR, mais uma vez, prontamente se coloca à disposição, e não digo se sacrificar, né, André, porque a gente vem numa situação de sacrifício coletivo de todas as áreas, mas mais uma vez o CIMUR se solidariza, senhor presidente, e passarei para o senhor posteriormente todo o fato tratado na reunião. O CIMUR prontamente se colocou à disposição, vereador Egídio, de abrir mão, não do direito, mas de ser prioridade hoje, né, André, no modo coletivo. Vereador Azuma, posso continuar com a palavra? Então, só não, depois eu posso usar a palavra? Obrigado, André. Atendendo a demanda da casa, eu te agradeço, já que a gente não pode continuar, te agradeço pela participação, mas a gente fará um documento agradecendo a participação, senhor presidente. Obrigado, bom dia.
Presidente André, nós queremos agradecer a sua presença aqui e também, mais uma vez, reforçamos, estamos à disposição, Parlamento Municipal, e também para todas as demandas e tratativas que, posteriormente, a senhora, com certeza, irá trazer para esta casa. Eu quero interromper essa sessão para a gente fazer um registro fotográfico com a presidente Andréa do Canto Osório. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos de serviços ao Executivo. Número 318, 319, 321, protocolos 828, 829, 831, /2024/LED, do vereador Paulo Kleinubim. Iluminação pública na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 2036. Patrulhamento e encascalhamento na Andradas, entre as ruas General Hipólito e rua Prado Lima. Revitalização da rua Venâncio Aires, entre as ruas Júlio de Castilhos e General Canabarro. Números 322, 324, protocolo 842/2024/LED, vereador Carlos Delgado. Patrulhamento e encascalhamento na rua 13, quadra 1, bairro Áreas Verdes. Iluminação conforme locais indicados. Número 327, protocolo 853/2024/LED, vereador Cristiano Bonapace. Substituição de lâmpadas na rua Dirmácia, em frente ao número 2199. E requerimentos e informações ao Executivo. Número 320, protocolo 830/2024/LED, vereador Paulo Kleinubim. Sobre a situação dos casos de dengue após a enchente de maio de 2024. Número 325, protocolo 845/2024/LED, vereador Egídio Carvalho. Sobre os pagamentos dos precatórios às famílias das vítimas do incêndio na creche Casinha de Emília.
Vai comentar. Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente, se me permitir.
Com a palavra o vereador Egídio para comentar o seu requerimento.
Muito bem, muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas presentes aqui nessa sessão plenária. Eu estou encaminhando requerimento pedindo ao poder público que nos informe em que estágio estão os pagamentos precatórios das vítimas da Casinha da Emília, as 12 criancinhas que faleceram naquele evento, e a Andréa Jardim já trazia algumas informações na sua fala agora há pouco, mas, senhor presidente, Eu quero dizer que, naquela oportunidade, eu era repórter da Rádio São Miguel, quando, às 14 horas, recebi a informação de que, numa creche na Vila da Coab, estavam 12 crianças mortas. Eu não acreditei em princípio, mas na condição de repórter tudo tem que se conferir. E lá, para lá me dirigi. E digo aos senhores que aqui estão, foi a reportagem mais difícil da minha vida. Foi a reportagem que por muitos anos eu não consegui digerir, administrar. As cenas que vi quando entrei pela porta onde estava quebrada, porque foi quebrada para quê? As crianças, então, fossem ali identificadas e acompanhado do Luessi Gonçalves Albeschi, que testemunha. E num canto daquela sala estavam 12 crianças, todas elas abraçadas umas às outras, fechando um canto como uma pirâmide. Todas elas já chamuscadas pelo fogo. As mães começaram a chegar, as famílias começaram a chegar, e foi uma tragédia horrenda, pelo fato de envolver crianças de 4 anos. Uma salvou-se porque a mãe chegou tarde e não conseguiu levá-la naquele dia à escola. O município materialmente tenta compensar a dor dessas famílias com precatórios que estão desde o ano de 2000, faz 24 anos que esse fato aconteceu, e as famílias receberam apenas uma pequena parcela do que competia materialmente a cada uma dessas famílias. Aí nós nos questionamos, quais são os critérios? Será que a morte de 12 crianças dentro de uma creche não estaria numa lista de prioridades? Que outras demandas são mais importantes que esta? O nosso município paga R$2.100.000 por mês de precatórios. Não deveria ser repensada essa condição dessas mães que seguidamente nos procuram, como nessa semana que passou, mais uma vez eu recebi a presença de uma delas, parece que Elisângela é o nome dela, filha de um senhor que trabalhava na Receita Federal. Uma das mães que lidera um grupo de pessoas que ainda sofrem com a dor da perda dos filhos e pela a promessa de um dia serem indenizadas materialmente, o que ainda, lamentavelmente, não aconteceu. Eu gostaria que o secretário de Finanças do município venha a esta casa, senhor presidente, e diga os motivos em que está ajustar a situação dessas famílias em tratamento de precatórios. Quais são os critérios de prioridade que existem, que há 24 anos essas famílias estão nessa expectativa. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário. Que manifestação pertinente, vereador Egídio. Que manifestação pertinente. Que compreensão, mais uma vez, Vossa Excelência demonstra da realidade da nossa terra. Eu recordo que no ano de 2014 ou 2015, nós, eu, Vossa Excelência, e aquela Câmara, tínhamos uma audiência pública sobre os precatórios, ou alguma coisa nesse sentido, e no plenário uma senhora se manifestou. Eu acreditava naquele momento ser vereador Padovan com muito exagero, com muito... isso aí, os guris gostam de usar essa palavra aí, descontrole, né? Usam bastante. Com muito descontrole emocional e tal. E eu achei aquilo um pouco exagerado no momento. Passado alguns minutos, não compreendi, perguntei, pessoal, não, ela é uma das mães, é uma das mães da creche tal. E aquilo nos tomou de uma emoção, eu me lembro que era todos nós chorando e o plenário. E já faz tanto tempo, parece que é uma nuvem em algum outro lugar, parece que nós não vivemos aquilo e nós vivemos aquilo. Nós vivemos um desastre, uma tragédia, que ao longo dos anos não se atentou, porque não tem dinheiro de precatório que pague a vida de um filho, de uma criança. mas tu vai amenizar. A maioria das mães sofreram com questões psicológicas, sofreram com outras situações, e tu vai tentar amenizar, dar um pouco de... dar um mínimo de atenção, e se a atenção que o município pode dar é de forma pecuniária, o que não pode é nós esquecermos, né? O que não pode é nós esquecermos de um fato desse. Então, eu me assumo à sua proposição e cumprimento novamente, como sempre atento à sensibilidade, e é realmente um fato que não é uma questão de governo, de individualidade do prefeito do momento, do prefeito da hora, é uma questão que nós, como sociedade, não podemos esquecer, não podemos deixar para trás, para que não se repita, e também com o carinho e o respeito às famílias que tanto sofreram. Meus cumprimentos, vereador Egídio. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Egídio, sua solicitação será encaminhada, então, para que o secretário se faça presente nessa casa. Solicito a nossa secretária que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Requerimentos adversos. Número 323, protocolo 844/2024/LEGE, Frente Parlamentar. Demandas levantadas na reunião da Frente Parlamentar em prol do desenvolvimento de Uruguaiana a respeito do agronegócio. Número 326, protocolo 852/2024/LEGE, vereador Clemente. Participação na reunião ordinária do comandante do CRPO para informar sobre a instalação do Comando Regional de Polícia Ostensiva Extremo Oeste na cidade de Uruguaiana, em 11 de junho. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos que concordam e permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Congratulações e louvor. Número 190 e 191, protocolos 835/836/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado, a Dimacar Uruguaiana pelos 25 anos de existência. A Defensor Uruguaiana pelos 21 anos de existência. Número 192, protocolo 854/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Ao bispo Dom José Mário Scalon Angonese, em reconhecimento pelos serviços prestados à cidade de Uruguaiana. Vereador. Moção de pesar. Número 189, protocolo 834/2024/LEGE. Vereador Paulo Kleinubin, aos familiares da senhora Nilza Neri Giuliani. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Quero registrar aqui a presença do Homero. Parabenizar, então, por mais um ano aí, a Defensul. Né? Coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Justificativas de ausências parlamentares, números 31 e 32, protocolos número 851 e 855/2024/LEGE, vereadores Cristiano Bonapace e Carlos Delgado justificam ausência no dia 20 de maio de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, projeto de lei número 61, protocolo 849/2024/LEGE, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.777.006,38.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 94 ao 98, protocolo 837/841/2024/LEGE, ofícios em atenção. Ao requerimento número 211 do vereador José Carlos Ácaro. As indicações número 19 a 186 do vereador Carlos Delgado. Ao requerimento número 276 do vereador Joalcei Gonçalves.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofícios número 99 e 100, protocolos número 846 e 847/2024/LEGE. Caixa Econômica Federal encaminha resposta ao requerimento número 278 do vereador Joalcei Alves. Defensoria Pública da União encaminha ofício em atenção à moção 178 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas adversas.
Expedidos os ofícios números 670 ao 681/2024 e ofícios números 88 ao 90 das comissões.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 321 ao 329/2024 e autógrafo número 45.
Passamos ao período das comunicações, escrito o vereador Joalcei Alves.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zuma, colegas vereadores, o nosso plenário, acompanhando a grata satisfação de estar presente aqui e aproveitando a moção do vereador Carlos Delgado. Homero, te agradecemos em nome da Sociedade de Uruguaiana, ao Poder Legislativo, pois a tua empresa séria com 21 anos completado dia 21 de maio, com geração de emprego e renda. E é isso que nós devemos salientar e fomentar, que empresários que nem a tua pessoa e a tua família, que dirige a tua empresa, hoje fomenta emprego para dezenas de famílias em nossa cidade. Sabemos que é tempos difíceis e através do fomento do trabalho de vocês que nós faz sonhar com uma sociedade melhor e a geração através do emprego e renda. Obrigado, recebo os parabéns através da moção do vereador Carlos Delgado. Senhor presidente, e é bom, por isso no uso da tribuna que a gente recebeu a resposta e mais uma vez a gente fica muito contente quando essa casa é atendida e recebe sim o retorno. Principalmente num tema tão importante, o qual estamos vivendo, não somente no estado do Rio Grande do Sul, mas em nossa cidade, que é através, mais uma vez, das cheias do nosso Rio Uruguai, estivemos acompanhando, assim como todos os colegas vereadores, estiveram em visita aos abrigos, que hoje mais de 300 famílias ainda estão nesses locais, mais de 3 mil pessoas saíram das suas residências, e quando eu digo todos os colegas vereadores, todos fizeram ações. Todos fizeram não somente o papel de legislar, presidente, mas também fizeram o papel do ser humano, que é ajudar a empatia de se colocar no lugar do próximo. Então a gente agradece, pede que Deus abençoe o trabalho de todos vocês, mas sabemos que temos que ter ações. E o Poder Legislativo de Uruguaiana, porque não falo somente em meu nome, que quem enfiou solicitou um requerimento, mas principalmente em nome do Poder Legislativo, que quando é apreciado por esta casa e os colegas todos aprovam, não é mais do vereador, é do Poder Legislativo, a casa do povo. Recebemos a resposta da gerente-geral da Caixa Econômica Federal. Uma resposta ao qual foi feito um questionamento pelo colega vereador, mas em nome do Poder Legislativo, a situação atual do conjunto habitacional Olavo Rodrigues, a evolução das obras do conjunto habitacional e o prazo para entrega. E temos a grata satisfação de receber o ofício da Caixa Econômica Federal, da Superintendência Executiva de Habitação do Centro Gaúcho, Santa Maria, 15 de maio de 2024. A Câmara Municipal de Uruguaiana e o respeito de uma entidade a essa instituição, presidente. Então, a gente agradece, sim, a seriedade que foi tratado um ofício encaminhado por essa casa. Ofício tão rápido respondido, presidente. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício acima, as obras dos empreendimentos do Conjunto Habitacional Olavo Rodrigues 3 e Olavo Rodrigues 4 estão sendo executadas conforme o cronograma apresentado no chamamento público. E chega a esta casa, senhor presidente, uma boa notícia. Quando vem um documento oficial de uma instituição séria, a gente precisa levar o conhecimento da nossa comunidade. A previsão de conclusão das obras do conjunto habitacional Olavo Rodrigues até o momento está conforme o cronograma em dia. A conclusão em agosto de 2024. E passa melhor ainda o percentual de cada uma dessas obras, senhor presidente. O doutor Olavo Rodrigues, o 3, está em 89,2% das obras concluídas. Doutor Olavo Rodrigues, 4, 87,80% das obras concluídas. Documento oficial encaminhado pela Caixa Econômica Federal e um questionamento da Casa do Povo. Então merece serenidade, merece respeito e um documento oficial. A gente agradece, mais uma vez, a superintendência da Caixa, que assim manda um documento oficial, e colegas vereadores, comissão de serviço, vereador Clemente, a todos os vereadores, devemos sim, vereador Clemente, mais uma vez fazer uma visita em loco, o qual já tínhamos planejado esse local. Então, uma sugestão, acho que a gente tem que ir lá acompanhar e trazer sim, através de um documento oficial, a nossa comunidade, convidar a Secretaria de Habitação, para nós ir juntos até esse local e trazer a nossa sociedade. Mais uma situação, senhor presidente, chegou em resposta a esta casa, e a gente... aqui já esteja em sua mesa lá e disponibilizado a todos os nossos vereadores o cronograma de obras e planejamentos da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Cobramos em nome do Poder Legislativo e recebemos a resposta. Mas eu vou destacar, presidente, que chegou em gabinete, está aqui todas as obras. Todas, a vereadora Márcia está na casa já. Isso é muito bom. Porque agora os vereadores têm condições de acompanhar cada uma delas e poder fiscalizar e buscar informação. Então a gente agradece a seriedade, está aqui todos os documentos. Foi solicitado em nome do Poder Legislativo e foi atendido. Mas eu quero destacar algumas situações que estão aqui, presidente. E ontem a gente estava numa reunião representando, mais uma vez falo o senhor que estava lá, que solicitou a minha presença lá, uma reunião emergencial, que a gente fala, senhor presidente, alguns trabalhos, entre eles a pavimentação da Avenida Setembrino de Carvalho, licitação que aconteceu no último dia 14, senhor presidente, uma empresa já se tornou vencedora, serão para mais um trecho R$1.300.000 já confirmado e nos próximos dias, após a confirmação dos documentos, senhor presidente. A empresa receberá a ordem de serviço para a continuidade dos trabalhos da Avenida Setembrino de Carvalho. Obras esses recursos do Finisa, não é emenda parlamentar, Finisa. Pavimentação do acesso ao conjunto habitacional Olavo Rodrigues, obra, a licitação tivemos êxito, empresa vencedora habilitada, documentação sendo entregue e nos próximos dias será emitida a ordem de serviço. R$1.755.000. Recursos Finisa, pela Chácara das Peras. Recurso do Finisa. Financiamento captado pelo Executivo Municipal após uma reeducação financeira que possibilitou o investimento de mais de R$18.000 em obras públicas. Então, R$1.755.000. Licitação concluída, a empresa já apresentando os documentos e ordem de serviço nos próximos dias. Mais uma pavimentação, essa sim, uma emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, no valor de mais de R$500.000, rua Ludigélio Miller. A gente conversava com os colegas vereadores em uma emenda que partiu da bancada progressista, atendida pelo deputado Covatti, que é o acesso, mais um acesso à nossa Avenida Setembrino de Carvalho, que é pela rua Ludigélio Miller, que já vai visar a questão do acesso à conduta habitacional Olavo Rodrigues. Então, licitação aconteceu no último dia 16, empresa vencedora, habilitada, apresentando os documentos e ordem de serviço, tão logo seja dada, estará sendo dividida com todos os colegas vereadores para que o exercício do seu mandato fiscalize e acompanhe, e nós prestamos conta que é a nossa função do Poder Legislativo. R$ 595.000, já pronto, tudo ok, e nos próximos dias daremos ordem de serviço. Então, o que a gente vale importante salientar aqui, são obras que estão acontecendo, está sobre sua mesa lá, senhor presidente, todo esse relatório dessas obras, e eu acho que os colegas vereadores, também agora nós temos ali todos os projetos, obras que estão acontecendo e nós podemos sim acompanhar e fiscalizar a vereadora Márcia, que é a nossa função. Mais uma situação, e já o vereador Egídio já fará uso da palavra também, essa eu preciso dividir com os colegas e convidarmos, eu acredito que o Executivo Municipal tenha passado para todos, a gente pensa em saúde pública e conversava com o vereador Clemente e assim tão logo já está sendo convocado, né, vereador Clemente, uma reunião emergencial com o responsável pela saúde em nosso município, convocada pelo vereador Clemente, presidente da Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Educação, e estarão nessa casa dentro de alguns minutos os representantes da nossa saúde do município de Uruguaiana. Mas a gente tem que destacar, vereador Egídio Carvalho, emenda do vereador Egídio Carvalho, do vereador Juca e do vereador Carlos Delgado. Está sendo assinada, senhores vereadores, a partir de amanhã, às 11 horas da manhã, no posto de saúde 7, no posto da União das Vilas. Seu bairro, vereador Egídio Carvalho, é muito importante nós falarmos isso, seu bairro, depois eu tenho certeza que o senhor vai contemplar, a extensão do nosso posto de saúde. São R$515.000 destinados pela emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, atendendo um pedido não somente da bancada progressista, mas é de uma comunidade que tem mais de 20 mil moradores, e é um olhar de todos essa casa para a saúde de Uruguaiana, que é a ampliação da sala da frente para fisioterapia e psicologia, uma melhor estruturação na farmácia daquele bairro, que é um projeto de autoria do vereador Egídio, vereador Zácaro. E seu? Então, assinamos junto essa casa, quando aprova um projeto, não é de um vereador só, é de todo o Poder Legislativo. E as melhores estruturas na sala dos dentistas. Aquele posto já é contemplado com horário estendido até às 19h30, que é saúde na hora. É uma importante ação do Executivo Municipal e nós estamos destacando, vereador Padova, amanhã R$515.000 através de uma emenda para ampliação de um dos postos, dos maiores bairros da nossa cidade. que é o bairro União das Vilas. Então, importante olhar, e não ficou só por aí, vereador Egídio Carvalho. Nós também tivemos um olhar para o pessoal da Ípica, o posto 15. Amanhã também está sendo assinada uma ordem de serviço do emenda do deputado Covatti Filho de R$289 mil, ampliação dos consultórios de atendimento e o aumento da estrutura. Com isso, nós ganhamos o quê nos nossos bairros? A diminuição das filas da unidade do pronto atendimento, que é motivo de reunião já nas próximas, daqui a alguns minutos, né, vereador Clemente? Que é a nossa unidade de pronto atendimento, fortalece a gestão municipal de atenção primária, reduz os custos e outro nível de atenção e oferta ações de saúde em horários expressivos e flexíveis à nossa comunidade. Que é um olhar do nosso vereador Paulo Kelenbing, desde o início do nosso mandato, busca sempre nós fortalecer as redes de saúde nos bairros, né, vereador Paulo Kelenbing, para com que nós não tenhamos essa que o vereador Clemente constatou ontem em uma visita da Comissão de Serviço à nossa UPA. Então essa é a atenção. Pedimos a todos os nossos representantes federais, a quem nos representa a nível, que busque esse olhar, contemplar os nossos bairros do nosso município, contemplar os bairros para que nós tenhamos o melhor atendimento, para que a gente venha proporcionar saúde no bairro. Que é esse olhar, é um projeto, né, vereador Paulo Kelenbing, olhar saúde no bairro, para que nós não vemos ter grandes filas, como foi constatado ontem na UPA. Senhor presidente, agradeço pelo momento da nossa saúde, pelo período da comunicação, mas é uma prestação de conta do exercício do mandato do vereador Juca à nossa comunidade. Obrigado a todos.
Queremos salientar também, vereador Juca e demais vereadores, vereadoras, público que nos assiste, que todas essas informações, elas já estão disponíveis no SAPL, no site da Câmara Municipal de Vereadores, a qual todo o cidadão pode acompanhar o cronograma de obras da Prefeitura, suas ações já está disponível para todos ter acesso.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
O senhor faz a inscrição? O senhor já fez a inscrição? Não?
Eu...
Com a palavra, vereador Egídio.
Solicito, então, usar a palavra para as comunicações. Muito bem, mas eu quero acrescentar a fala do vereador José Alves. O que vai significar esse investimento no bairro União das Vilas, nesta ampliação do posto 7? Para que saibamos hoje, o posto 7 está exatamente no ponto extremo da nossa UPA. Então imaginamos o seguinte, numa circunstância em que uma família precise de atendimento, moradora, lá no bairro, vamos colocar lá no bairro Mascarenhas de Moraes, ou no bairro Santo Inácio. Vejam, senhores, às 4 da manhã, vou fazer uma simulação, senhor presidente. Esta família do bairro Santo Inácio, lá proximidades agrícola e pastoril, para chegar até a UPA, numa madrugada, sem táxi, sem ônibus, sem as condições e algumas oportunidades de vir até um atendimento, este posto vai suprir esta demanda, não só do bairro Santo Inácio, como da própria União das Vilas, do bairro Mascarenhas e Moraes, e a UPA atende, consequentemente, o bairro Cabo Luiz Quevedo, porque já está naquelas imediações. Então, é de fundamental importância esse investimento, nessa emenda parlamentar, não é, requerida pela bancada do Partido Progressista, assinada pelo vereador José Alves, pelo vereador Carlos Delgado e pela minha pessoa, e que vai dotar, então, de uma extensão da UPA até aquela comunidade. Esse posto vai ter, permanentemente, 3 médicos atendendo, com um quadro funcional ampliado, e as dependências oferecendo condições, inclusive, de até algumas hospitalizações. Então, é uma grande conquista em tratando-se de saúde para o bairro União das Vilas, esta expansão, não é, do posto 7, essa sua remodelação, que atende à demanda de muitos moradores daquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. O vereador Clemente tem um convite para fazer agora.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dada ao meu entendimento, obviamente, a necessidade da urgência da matéria, tendo em vista uma visita que foi feita ontem na unidade de pronto atendimento, na UPA, aqui em Uruguaiana, nós fizemos o convite, através do líder do governo, a vários segmentos da administração pública aqui, Secretaria de Saúde, Hospital Santa Casa e Unidade de Pronto Atendimento e a Secretaria de Governo para que estivesse numa reunião na sala da presidência às 11 horas e 30 minutos agora. Então convido a todos, alheio, inclusive aqueles que fazem parte da comissão, mas que têm interesse em ouvir aquilo que temos a conversar com a administração. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente. Então, mais alguns minutos, estaremos reunidos na sala da presidência. Não havendo mais inscritos, quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 31ª reunião ordinária deste ano de 2024. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Tenha todos uma ótima tarde de quinta-feira.